Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Vivemos hoje um momento que traz vários contrastes, várias passagens, inúmeros dilemas. Um deles diz respeito ao Estado. E o trabalho que veremos hoje do Murray Rothbard. O Rothbard é um filósofo e economista norte-americano que teve uma grande influência no pensamento liberal capitalista no século passado. E essa obra, Anatomia do Estado, ela é um encarte com alguns capítulos das obras dele, e ela, por si só, faz um imenso contraste para a nossa época. Mas antes de entrarmos na Anatomia do Estado, que é o título dessa obra, eu gostaria de convidar vocês a darmos uma revisitada em algumas coisas. Quando nós tratamos de Estado, lembrem, né? Estado do latim status, a situação, a condição, isso é muito recente. Quando você olha a história da humanidade e olha lá para a Grécia, olha para Roma, alguns, quando entram nos estudos pela primeira vez, não é? Em filosofia, consideram que havia propriamente ali um Estado tal qual nós o conhecemos hoje, quando pensamos em Brasil, Argentina, Chile, mas é completamente diferente. Essa noção de Estado que nós temos hoje, ela é muito recente, muito, muito recente. Então, por conta disso, é importante nós darmos uma olhada nesses elementos, tá bem? Vamos recuar no tempo. Quando nós vamos lá para a antiguidade clássica que eu quero dizer, né? Vocês lembram dos faraós no Egito, lembram também daqueles impérios que existiam como o Império Romano, das cidades, estados na Grécia, depois teríamos a República em Roma. Esses elementos eram agrupamentos estruturados, ligados por religiões, ligados por ofícios, por elementos geográficos, mas não constituíam propriamente o que nós chamamos de um Estado. Mesmo as primeiras partições políticas, como a monarquia, né, em Roma, a República, a instituição do Senado que administrava, aqueles elementos eram ensaios para o que mais tarde nós falaríamos exatamente como sendo um Estado. Né? Muitos historiadores, se vocês buscarem nos tratados de história, vocês verão que muitos já, quando olham para o feudalismo, começam a falar em Estado, como aquele sistema feudal já sendo um ensaio mais consistente para o Estado. De fato, se vamos levar na métrica, na exatidão da métrica, podemos falar em Estado em muitos lugares, em vários contextos. Mas, lembro a vocês, esse Estado moderno, não é que tem um território, uma autoridade, isso é de agora, é muito recente, é do século XV para cá. Primeiro havia, vocês lembram, havia, após o feudalismo, o absolutismo, não é? Então a inserção do capitalismo, isso tudo que vai fazer delimitar as linhas do que viria a ser esse Estado tal qual nós o conhecemos hoje. E relacionando a nação, relacionando a etnia, o princípio de nacionalidade, não é? E o Norberto Bobbio, nós já estudamos o Norberto Bobbio aqui no curso em duas ocasiões. O Norberto Bobbio, ele faz um estudo cuidadoso sobre a origem, sobre a constituição e os problemas de Estado, né? Desde dos elementos dele, mas ele praticamente o berço do que se afigura esse estado atual é ali dos anos 1600. Então vejam que não, inclusive para nós filósofos, isso constitui um dilema e motivo de muitos estudos ainda hoje, né? Quando vocês vão, lembram na faculdade que vocês estudaram Kant, né? Como ele se referia ao papel do Estado, o que era o Estado para ele, né? A coisa pública e os estudos em torno do Estado. E Maquiavel, uma leitura praticamente inevitável para quem vai estudar filosofia, o príncipe de Maquiavel, né? Toda a circunscrição do Estado, seu papel. E mais para frente nós temos estudos mais profundos. Um deles eu gostaria de citar porque nós vamos ver na aula de hoje, esse filósofo e economista vai trazer alguns elementos, que é Weber. Acho muito improvável que consigamos falar ainda em Estado nos dias de hoje sem, de alguma maneira, passarmos por Weber. E Weber fala de toda aquela organização, do aspecto contratual, a violência que se torna legítima, não é? O papel da coerção legal, é todo aquele monopólio que se institui com o Estado. Eu sei que nesse momento, e vivemos um período de transformação, um período de passagem, em vários aspectos. Se nós tomarmos, por exemplo, como referência o Leviatã, toda a construção hobbesiana daquele elemento forte de um governo centralizador, não é que vai impedir qualquer manifestação que fuja ao seu poder, a seu domínio, isso se torna cada vez mais distante, cada vez menos provável nos nossos dias. Mas se falamos de um Estado aberto, sem fronteiras, tal qual como tentou fazer a União Europeia, está tentando, né, em outros lugares do mundo também, se falarmos nisso, alguns acham que pode ser precipitado para um momento como o nosso, que é um momento que pede várias considerações. O Murray Rothbard, ele é um filósofo que traz um pensamento muito diferenciado sobre tudo isso. Ele se antecipa em muitas décadas a problemas que agora estamos vivendo. É provável que as modificações que nós tenhamos aí nos próximos anos façam diminuir desde o papel do Estado até a existência dele em vários contextos. Não é? Por exemplo, hoje há algumas empresas que surgem, que têm uma sede num lugar, mas seus trabalhadores em outro lugar, prestam serviço para um terceiro lugar. Essa migração de fatores, e estou citando apenas uma área empresarial, mas há muitas outras, a área educacional, a área existencial, a área da cidadania. Em vários aspectos, nós já estamos encontrando princípios que pertencem a mais de um Estado. Princípios que não obedecem mais à constituição de um Estado. E que, portanto, em breve, esses elementos vão encontrar outros caminhos, outras respostas, outras consolidações. Quer dizer, o Estado vai conversar naturalmente com esses elementos, ora de maneira mais amistosa, ora de maneira menos amistosa, e novos bolsões existenciais, ilhas com outras definições que não pelo papel do Estado, provavelmente surgirão, não é? Assim como em muitos lugares, ainda durante um bom tempo, o Estado terá seu lugar sendo atualizado, sendo melhorado. Provavelmente esses são os caminhos que se anunciam. Mas não é assim que o pensador que veremos hoje pensa essas questões. Não é? Ele tinha o Murray, ele nasce logo antes da grande crise de 29 que houve nos Estados Unidos. Ele era criança quando houve aquilo. E aquilo impactou a comunidade dele ali no Brooklyn muito fortemente. Ele, a partir dali, por essas vivências, pela família dele, ele começa a construir um pensamento no qual a liberdade do homem e uma liberdade radical começa a tomar forma. Bem, o trabalho deste pensador, que é da década de 70, essa obra que veremos hoje quando ela surge, que é parte de uma obra bem maior chamada Igualitarismo como uma Revolta contra a Natureza e Outros Ensaios. Este filósofo, o Murray Rothbard, que seguia a escola austríaca, né, ele mostra de maneira muito aguda e profunda a sua concepção libertária, sabe? Libertária em relação ao Estado. Inclusive, ele vai criar um neologismo chamado anarcocapitalismo. Nós veremos aqui o que é esse pensamento que ele constrói, no qual o papel do Estado, é visto de uma maneira como um intruso, como alguém que pela força vai dirigir as coisas, e o autor, o Murray, ele acha que não precisa, nós podemos fazer as coisas, veja, ele, na solução dele, ele acha que não precisa o Estado, que nós temos outros caminhos. Uma solução, portanto, radical, não é? É provável que, em muitos casos, nós precisamos, sim, do Estado, entre outras coisas. Vejam, vocês são filósofos clínicos, trabalham desde a questão historiográfica, as bases categoriais e os elementos historiográficos da humanidade. Vocês sabem, algumas pessoas, elas nascem dentro de um Estado. Quando nascem dentro de um Estado, pelas amarrações que se estabelecem, familiares, estruturais da própria pessoa, constituída como pessoa, alguns não conseguem mais se conceber sem o Estado. Para eles é fundamental a existência de um Estado, ainda que um Estado problemático em muitos casos, não é? E alguns sequer pararam alguma vez na vida para pensar na eventualidade de não existir um Estado e se colocassem de uma maneira mais próxima, alguns até pensariam em um estado de caos, de bagunça, o que de forma alguma é o pensamento do Murray. Não é? Ou seja, nós vamos ver agora um autor que vai pregar as ideias da liberdade de uma maneira radical. Não é? Muito profunda e muito discutível. Né? O Rothbard foi muito atacado pela academia, pela concepção dele desta liberdade radical. No entanto, ele nos ajuda a pensar. Os pressupostos dele, o que ele argumenta, nos serve como um contraste. Podemos, através disso, elaborar vários argumentos importantes no âmbito filosófico e filosófico-clínico. Bem, depois, quando pesquisarem lá na internet sobre o autor, vão encontrar vários pensamentos dele famosos. Tem vários parágrafos aí em vários idiomas contando desde frase, por exemplo, o imposto é um roubo. É um dos chavões aí dele que ficaram famosos, mas há muitos outros. Vocês vão encontrar aí inúmeros outros, não é? Bem, vamos então agora direto à obra do autor, tá bem? Murray Rothbard, vamos ouvi-lo. Bem, ele inicia dizendo o que o Estado não é. É por aí que ele vai o trabalho dele de hoje, a Anatomia do Estado, iniciará. Por favor, aqui é essencial que os senhores coloquem isso dentro do âmbito do que vocês encontram nos consultórios, na clínica. Vocês atendem uma pessoa, muitos sequer questionam a propriedade do Estado e até confundem Muitas pessoas acham que o governo que se tem, seja de esquerda, seja de direita, é o Estado. E às vezes o próprio governo, pelas propagandas, pela maneira como faz as veiculações de massa, faz de propósito essa confusão, né? Como sendo Estado. E outras vezes a pessoa acha que, independente do governo que tem, de esquerda ou de direita, o problema é o Estado, que o Estado não funciona, que a máquina pública é emperrada, que o Estado que deveria prestar serviços para nós não presta, só arrecada e há muita burocracia, muita corrupção. É assim que muitas pessoas, quando consideram o Estado, tratam, não é? Mas o Estado é muito mais que isso. E na opinião do autor, do Murray, muitas vezes ele é muito menos que isso e nem deveria existir. Vamos então agora ao trabalho de hoje. Então, Murray Rothbard começa nos dizendo: o Estado é quase que universalmente considerado a instituição do serviço social. Alguns teóricos veneram o Estado como a apoteose da sociedade. Outros o consideram uma organização afável, embora geralmente ineficiente, para se alcançar os fins sociais. Mas quase todos o consideram um meio necessário de se realizar os objetivos da humanidade, um meio de se revoltar contra o setor privado e de geralmente vencer na competição para ter mais recursos. Com a ascensão da democracia, a identificação do Estado em relação à sociedade se intensificou, até que fosse comum ouvir expressões que violam praticamente qualquer resquício de razão e senso comum, tal como "somos o governo". O conveniente pronome colocado "nós" permitiu que uma camuflagem ideológica se sobrepusesse à realidade da vida política. Se nós somos o governo, então tudo que o governo faça ao indivíduo não só é algo justo e não tirânico, como também é algo voluntário da parte do indivíduo. Só que ele diz que isso, aquelas pessoas que se confundem com isso, não é? Às vezes um governo assume e aí ele é de esquerda ou de direita e tem uma forte identificação com parte da população, e essa população pode achar que agora esse governo será o Estado, e aí o Murray diz, isso é assim até que o Estado promove, por exemplo, uma matança em massa, não é? Como aconteceu lá com o povo dele na Europa, com os judeus, que ele cita aqui, ou então quando acontece um ato, um déficit público imenso, que roubaram muitos milhões, e aí ele diz, está vendo? Aí nessa hora, como é que fica essa pessoa que diz que ela é o Estado? Ele diz que não há que a pessoa, o cidadão, ele não é o Estado. Então ele diz: devemos, pois, enfatizar que nós não somos o governo, e o governo não somos nós. De nenhuma forma o governo representa a maioria das pessoas. Mas mesmo que representasse, mesmo que 70%, das pessoas decidissem matar os 30% restantes, ainda assim, isso seria um assassinato e não um suicídio voluntário por parte da maioria sacrificada. Não se pode permitir que nenhuma metáfora organicista, nenhum clichê do tipo "somos parte uns dos outros" esconda um tal fato. Se então o Estado não somos nós, se ele não é a família humana se reunindo para resolver problemas comuns, se ele não é uma reunião de uma sociedade secreta ou de convivas num country club, o que é o Estado? Por favor, senhores, peguem papel e caneta, aqueles que não têm, porque agora vem a definição, tá bem? Do Murray Rothbard. Ele diz: resumidamente, o Estado é aquela organização social que tenta manter o monopólio do uso da força, da violência, em determinada área. Vamos lá, vou repetir. Lembram há pouco quando eu citei o Weber, Max Weber? Está aí. Olha, fazendo uma aproximação com Weber nesse pensamento dele. Ele diz que o Estado é uma organização social que tenta manter o monopólio dessa organização social pelo uso da força, da violência, numa determinada área. Então ele prossegue dizendo, mais especificamente, é a única organização da sociedade que não arrecada por meio da contribuição ou pagamento voluntário, e sim por meio de coerção. Enquanto outros indivíduos e instituições arrecadam produzindo bens e serviços, e graças à venda voluntária e pacífica desses bens e serviços, o Estado arrecada por imposição. Bem, o autor, o Murray Rothbard, ele acha que isso por si só já seria uma extremamente grave. Né? Extremamente grave. Você ter um Estado, veja, na opinião dele, uma organização social que vai prestar serviços para a gente, né? Que vai manter linhas de trem, vai manter luz, vai manter isso, vai manter aquilo, segurança, hospitais e outras coisas. Essa organização social, não é? Ao fazer isso e manter esse monopólio, mantém a custo da força, da violência, quer dizer, o Estado diz, você tem que pagar tanto por mês para estar nesse prédio, para usar a luz, para usar a água, são os impostos. Ele diz que esse caráter coercitivo torna o Estado violento. Não importa se ele é de direita, não importa se ele é de esquerda, para o autor, o problema é o Estado em si, como ele funciona. Como vimos, o Estado ao qual ele se refere é este que surge a partir de 1640. É a partir dali. Okay? Não vamos confundir com o Estado da Antiguidade Clássica e outras coisas do mundo feudal. Ele está se referindo a esse Estado que nos últimos 250 anos se tornou mais atualizado e que nos últimos 200 anos migrou para muito próximo das feições que temos hoje. É esse o Estado sobre o qual ele fala, que nós vivemos hoje, nos nossos dias. Bem, o que propõe o autor diante desse problema? No capítulo seguinte, ele vai tratar do que o Estado é. Ele diz assim, ó, o único caminho natural para a sobrevivência e riqueza do homem, pois, é usar sua inteligência e energia a fim de se envolver no processo de produção e de troca. Ele faz isso encontrando recursos naturais e transformando-os. Acrescenta o seu trabalho a estes recursos naturais, como disse John Locke. Ele recua um pensador dos anos 1600, segundo a parte final dos anos 1600, para como um dos elementos de fundamentação aqui, não é? Quer dizer, o homem, nós o que fazemos? Nós pegamos a nossa força de trabalho, nossa inteligência, nosso empenho na modificação das coisas, da natureza, pedra, pau, fazendo uns móveis, prédios. É isso que fazemos, acrescentamos essas coisas o trabalho e fazemos trocas, produções. Esse, para ele, é o nosso caminho. Daí ele diz, o caminho social determinado pelas necessidades do homem é o caminho dos direitos da propriedade e do livre mercado de se doar ou trocar tais direitos. Portanto, senhores, estamos vendo aqui a partir de um elemento no qual ele considera a liberdade a partir de um fator radical no qual nós possamos entre nós nos entender de alguma forma pelo direito privado, não mais pelo direito público, não é? Os direitos da propriedade, os direitos do mercado. Então ele vai trazer um pensador alemão com o qual, aliás, ele trabalha muito nos textos dele, que é o Franz Oppenheimer, e ele diz assim: Franz Oppenheimer disse haver duas formas mutuamente excludentes de uma pessoa enriquecer. Uma é o caminho de produção e trocas, que ele chamou meios econômicos. A outra é mais simples, visto que não requer nenhuma produtividade. É o caminho da tomada dos bens e dos serviços alheios pelo uso da força e da violência. Esse é o caminho do confisco unilateral, do roubo da propriedade alheia. É o método que Oppenheimer chamou de meios políticos de gerar riqueza. Vamos prosseguir o trabalho, então. Como vocês viram pelas colocações dos colegas há pouco, de fato, há inúmeras compreensões em torno desses elementos, e essas compreensões, numa época como a nossa, não são muitas vezes tratadas pelo diálogo, pela conversação, pela argumentação, não é? Há muita panfletagem em torno do assunto. E acho que, como filósofos, não é? Pelo menos esse é o meu pensamento, é importante conversarmos sobre esses elementos, observarmos os diferentes pontos de vista e dialogarmos a partir desses contrastes todos. Para algumas pessoas, o Estado é um molde, sabe? Ele já está pronto, ele tem ali a sua máquina, seu molde. Independente do partido que chegará, de esquerda ou de direita, ele já está prontinho ali. E esses partidos que chegam não podem fazer muita coisa, esses governos que vão estar utilizando esse esqueleto que é o Estado, não vão poder fazer muita coisa porque já estão. Às vezes o Estado está montado de uma forma que eles pouco podem fazer. Mas muitos pensam que não. Muitos pensam que um governo pode sim modificar radicalmente um Estado. Outros acreditam que o governo não, e o Estado, pela maneira como eles vão interagir, precisam de ajuda. E essa ajuda às vezes vai virar do indivíduo, outras vezes virar do ambiente, outras vezes virar da época. Então é um debate muito amplo, muito grande, que se estabelece em torno desses elementos. Mas vamos ver a opinião desse autor que estamos trabalhando hoje, não é? Vamos ver o que ele tem a nos dizer, o que ele tem a colaborar sobre isso que estamos trabalhando. Então ele diz que... Bom, um colega perguntou sobre a filosofia clínica. A filosofia clínica é evidente que não terá uma posição a priori sobre esse assunto, não é? Nós vamos trabalhar com o ser humano a partir da sua historicidade em clínica para compreendermos como esses fenômenos estão instituídos nele, como estamos fazendo nesse momento com esse filósofo, não é? O Murray Rothbard. Então ele diz que... Ele cita Oppenheimer, que nós acabamos de ver, né? E ele diz, os meios políticos, ainda tratando de Oppenheimer, canalizam a produção para um indivíduo ou para um grupo destrutivo e parasitário. Essa canalização não só tira dos vários produtores, como também diminui o incentivo para que o produtor produza além da sua subsistência. E no longo prazo, o ladrão destrói sua própria subsistência, diminuindo ou eliminando a fonte do seu sustento. Mas não é só isso. No curto prazo, o predador age contrariamente à sua real natureza como homem. O Estado, nas palavras de Oppenheimer, é a organização dos meios políticos. Vejam, como Oppenheimer amarra o Estado, na visão dele, vai organizar os meios políticos, não educacionais, médicos, filosóficos, artísticos, políticos. Eis a primazia dada por Oppenheimer quanto ao Estado. Bem, um estudo da história da humanidade mostraria isso, mostraria essa vinculação do elemento político ao elemento estatal. Ou isso é uma impressão típica da nossa época? E, aliás, que cresce a partir de Aristóteles, lá na Antiguidade, e vem surgindo com força cada vez maior até os nossos dias. Será que gerações próximas farão essa mesma leitura que Oppenheimer? essa vinculação estreita entre Estado e política? Não há elementos de outra ordem aqui a considerar? Vamos prosseguir. Ele diz: o Estado, nas palavras da organização, é a sistematização do processo predatório em determinado território. Vejam como Oppenheimer e o Rothbard, como ambos olham para isso que denominamos Estado, processo predatório em determinado território. Senhores, em clínica, vocês às vezes estão com filósofos, com políticos, com historiadores, e muitos desses não pensam assim. Muitos dizem para vocês que eles consideram legítimo, sim, que o Estado nos cobre, não é um imposto que nos cobre benefícios, que nos cerceie quanto a certas questões, e que é um dos modos da nossa época, e nem é dos piores, de oferecer em troca muito mais do que isso aí que está tirando, nos oferecendo proteção, segurança, educação, alimentação, hospital, luz e muitas outras coisas. Alguns consideram que o Estado, que é o indivíduo que é predatório em relação a um Estado, que ele deveria ajudar. Vejam como há muitos pensamentos aqui e dependendo dos elementos historiográficos de onde o pesquisador partirá, as argumentações se tornam bastante consistentes, não é? Estamos estudando aqui um pensador que não pensa assim. Para ele, o Estado é predatório. Esse é o processo, né? Então, ele prossegue na argumentação dele dizendo: o crime, na melhor das hipóteses, é esporádico e é incerto. O parasitismo é efêmero. E a tábua de salvação parasitária e coercitiva pode afundar a qualquer momento pela resistência das vítimas. O Estado é um canal legal, ordeiro e sistemático para a predação da propriedade privada. Ele transforma a tábua de salvação da casta parasitária da sociedade em algo certo, seguro e pacífico. Como a produção sempre deve ser anterior à predação, o livre mercado é anterior ao comércio. E é o Estado. O Estado nunca foi criado por um contrato social. Ele sempre nasceu da conquista e da exploração. Vamos ver do que eles estão falando. Eles estão falando do fator historiográfico. Lá no início há o escambo, muito antes de haver o Estado. Trocas. Com o tempo, isso vai se elaborando, não é? Até que surge, com o tempo, isso que nós denominamos Estado. Não é? Para segurar as trocas, para fazer isso e para cobrar sobre isso, e aí começa esse problema. Por isso que ele fala, o Estado vem depois, né? Não antes. Primeiro vem o comércio, o livre comércio, e depois vem o Estado e a predação. Bem, num outro capítulo, o Murray Rothbard vai trabalhar conosco como é que essa estrutura se preserva. Não é o Estado, entra governo, sai governo de esquerda, governo de direita, e o Estado ali, firme. Como é que ele se institui? O que faz com que milhões de pessoas acreditem que este é o caminho? Porque vejam, agora vimos essa semana as eleições em Portugal, né? Portugal, contrariando a tendência europeia deste momento, elegeu um governo de esquerda, algo raro, e o autor coloca aqui como usualmente o sistema reage a situações assim. Ele cita como exemplo a Grécia, que é muito problemático a maneira como se lida com essas situações. Mas vamos às palavras dele quanto a isso. Assim, estava ilustrando que elegeu o governo de esquerda em Portugal. Eu estava dizendo assim que Quando há um problema no país, como houve aqui no Brasil, pensou-se, bom, a esquerda está dando problema, vamos eleger um governo de direita. Talvez se o governo de direita der problema, agora vamos para um governo de esquerda, um governo de centro. Mas quantos pensam, não, talvez o problema não seja o governo, nem as pessoas que estamos colocando para governar. Talvez o problema esteja na estrutura, no Estado, neste que deveria prestar serviços para nós, que deveria organizar os serviços para nós. Talvez a máquina esteja de tal maneira constituída que, independente de quem entra nela, já está com a situação marcada. Mas será que é assim? Um Estado precisa de um conjunto de leis, de uma Constituição, ok? Quem vai garantir isso? O Estado terá que dizer, olha, eu vou confiar que tal situação, tal instituição, tal agência, tal setor vai cuidar para que ele, Estado, continue vivendo. Vamos ver nas palavras do autor sobre isso, neste estudo que ele faz sobre a anatomia do Estado. Então ele diz: depois que o Estado se estabeleceu, o problema do grupo dominante ou da casta é como manter o seu domínio. Para o autor, seja o governo de direita ou de esquerda, haverá essa casta. Haverá uma tribo, por assim dizer, um grupo dominante, para usar o termo que ele utilizou, grupo dominante. Não é? E esse grupo, uma vez que o Estado está estabelecido, ele vai procurar responder e manter esse domínio. É interessante essa visão, não é? Olha, eu sei que se você tem estudos em política, tanto de esquerda quanto de direita, você pode dizer é isso mesmo que ele está falando. Mas, por favor, considerem. Isso é uma leitura darwinista da questão política e estatal. É como se você estivesse estudando lá na biologia a origem das espécies. O mais forte, o mais apto, aquele que domina, etc. Acham que a vida de fato é essa competição? Ou isso é uma leitura datada? Como nós vimos o Estado, quantos anos o Estado moderno, tal qual nós o conhecemos, ele existe? A rigor, colocado na régua e na pauta, menos de 300 anos. No entanto, já muitos concluem assim, que o problema é o Estado, o problema é o governo tal, e que o Estado vai privilegiar o mais forte, e que é o mais forte que vai querer manter seus direitos. Já consideraram que essa leitura pode ela ser afetada? Pode ser uma leitura que atende a certos propósitos? E aí teríamos que ver quais propósitos. A quem interessa que o mundo seja lido dessa forma? Que os mais fortes dominam e os mais fracos padecem. Há muitas outras leituras possíveis no mundo. E uma dessas leituras é que esses que nós consideramos mais fortes, muitas vezes são os mais fracos. E são tão fracos que eles são manipulados para, parecendo forte, querer perpetuar esses direitos. Sabe aquela história, tão pobre que tudo que tem é dinheiro? Vivem em pequenos castelos, aprisionados, com medo de si mesmos, com medo dos outros. Será que esses que consideramos a elite, o 1% mais forte, de fato é o mais forte? Ou foram feitos escravos fantoches para determinados propósitos? Por exemplo, de uma grande classe média ou de outros propósitos. Eu não estou afirmando, eu estou perguntando aos meus colegas aqui que são filósofos, ok? Mas o autor não pensa assim, né? Murray pensa muito diferente do que eu estou colocando. E ele diz: apesar da força ser o modus operandi, o problema básico e de longo prazo do grupo é ideológico. A fim de continuar no comando, qualquer governo, não apenas um governo democrático, tem que contar com o apoio da maioria de seus súditos. Mas E ele disse que, diante de muitas manobras, esse apoio tem que partir de uma sensação de aceitação dessas pessoas. Essas pessoas, de alguma maneira, diz o Murray, têm que aceitar esse governo, né? Mesmo com críticas, mesmo com todo problema, mas pelo menos temos um governo, temos um Estado, pior se não tivéssemos. É assim que ele coloca. Ele diz: a principal função dos governantes é sempre garantir a aceitação ativa ou resignada da maioria dos cidadãos. É claro que um método de garantir esse apoio é por meio da criação de interesses econômicos ocultos. O rei sozinho, portanto, não consegue governar. Ele deve ter uma quantidade considerável de seguidores que correspondam aos requisitos do domínio, como, por exemplo, os membros do aparato estatal, tais como a burocracia em tempo integral ou a nobreza estabelecida. Vejam, ele coloca um dos grandes. Alguns que lerão o Murray ficarão perdidos no meio das ventanias que ele provoca. Às vezes ele parece fazer uma crítica duríssima ao socialismo, às vezes uma crítica tremenda ao capitalismo, não é? Mas o foco dele não é esse, não é esquerda ou direita. O foco dele aqui é o Estado, né? O Estado. E ele acha que tanto a direita quanto a esquerda terão esses problemas aí, cada um da sua maneira, da sua forma. Então ele vai além e diz: promover essa ideologia entre o povo é a função fundamental dos intelectuais, porque as massas não geram suas próprias ideias e nem refletem sobre tais ideias, independentemente. Elas sempre seguem passivamente as ideias adotadas e determinadas pelo corpo de intelectuais. Os intelectuais são, portanto, os formadores de opinião da sociedade. Como isso é feito? Bom, primeiro, quando ele fala aqui em intelectuais, por favor, não pensem que somos nós filósofos. Não. Nós filósofos somos provavelmente parte importante desse grupo intelectual, mas noticiários, semanários, publicações, não é? Sistema educacional é muito ampla toda essa situação de intelectuais, né? E o governo precisa desse pessoal. É quem vai formar a opinião, é quem vai explicar o que está acontecendo, e a população adota esses princípios. Então, por exemplo, ele cita aqui vários exemplos sobre isso. Uma pessoa que vai para o rádio, faz críticas ao governo e acusa disso, acusa daquilo, veja, ao governo. E às vezes esse intelectual é do próprio governo, está criticando uma área do governo para manter salvaguarda a estatutos do Estado. Sacrifica certas partes do próprio governo que, sabendo, ciente das coisas e das proporções, não vai querer sacrificar algo muito maior em determinado momento, que é uma área do Estado que ele vai precisar, não é? Outras vezes é o contrário que isso vai acontecer. Então, todas essas coisas são às vezes completamente invisíveis, muito difíceis de rastrear. Ele dá vários exemplos, o que aconteceu na Alemanha, como muitos exemplos sobre isso. Então, algumas páginas para frente, Murray prossegue colocando o seguinte: os argumentos com os quais o Estado e seus intelectuais levaram os súditos a apoiar seu domínio são muitos e são variados. Basicamente, os ramos da argumentação podem ser resumidos da seguinte forma. Vamos acompanhá-lo então nesse raciocínio. Então, primeiro, os governantes do Estado são grandes homens sábios. Eles governam de acordo com o direito divino, são a aristocracia, são os especialistas, maiores e mais sábios do que os bons e simples súditos. Acho que não preciso citar exemplos para os senhores nos estados nos quais o governo não é. Se não é um homem sábio que está à frente, às vezes ele se intitula com toda essa sabedoria, etc. Depois ele diz: o domínio do Estado é inevitável e absolutamente necessário e muito melhor do que os males indescritíveis que se seguiriam à sua queda. A união entre a Igreja e o Estado foi um dos antigos e bem-sucedidos entre estes artifícios ideológicos. Então vejam, a outra forma pela qual esse o Estado se mantém, não é? Ele faz, a presença dele faz com que a população acredite que a ausência dele seria muito pior. E, portanto, mesmo ruim, pelo menos tem um Estado ali, não é? Outro artifício bem-sucedido, escreve Murray, foi infundir o medo de quaisquer alternativas de governo ou não governo. Os governantes atuais, dizia-se, dão aos cidadãos o trabalho essencial pelo qual as pessoas deveriam lhes ser gratas: proteção contra criminosos, esporádicos e saqueadores, porque o Estado, a fim de preservar seu monopólio da predação, realmente cuida para que o crime privado e não sistemático se mantenha em nível mínimo. Murray diz que o Estado faz isso porque ele cuida da própria preservação, não é? E fazendo isso, muitos cidadãos veem o Estado como uma garantia, devem recorrer a ele como garantia dessa segurança. Ele prossegue dizendo: nos últimos séculos, o Estado foi especialmente bem-sucedido em incutir o medo em relação a outros governantes. Como o território do planeta foi dividido entre estados específicos, uma das doutrinas básicas do Estado era se identificar com o território governado. Como a maioria dos homens tende a amar sua terra, a identificação da terra e do homem com o Estado era um meio de fazer com que o patriotismo natural funcionasse em benefício dele, Estado. Por favor, considerem. Os senhores conseguem imaginar qualquer um de nós sem ter nascido, vivido ou estar sob a associação com um Estado? Se você vai viajar para um país, chega na Inglaterra, na França, na Alemanha, e perguntam a você: de onde você vem? Você fala: eu não tenho nenhum Estado. Você não vai nem poder entrar, você não tem passaporte. Como é que você vai argumentar o seu trabalho, o que você faz, quem você é? Não é? Você vai ter que apresentar um documento. Quem é que emite seu documento? Não é você, é o Estado. Se você mora, por exemplo, numa ilha do Pacífico Sul, uma pequena ilhota do Pacífico Sul, e com uma canoa que você se aventurou pelo mar de modo aleatório, ela acaba chegando às costas de um país como a Itália, como a Grécia, como a Espanha. Acha que você entra tranquilamente, sem pertencer a um Estado, sem ter um Estado com o qual identifiquem você? Vejam a situação atual. Quem de nós, como criaturas, como seres existentes, pode, neste momento, prescindir de um Estado? Como seria isso? Isso é possível? Então, o Murray, quando ele propõe que o Estado não deve mais existir, que nós já temos condições neste momento de viver sem Estado, não é? E que as normas, os critérios de intersubjetividade, de pessoa para pessoa, já são por si somente condições, isso, para quem cresceu sob a égide de um Estado, pode ser incompreensível. Pode ser tão distante que é inimaginável para algumas pessoas. Não é? Tamanha é a presença, é a onipresença do Estado na vida das pessoas, de muitas pessoas hoje. Ele diz que nos últimos séculos o Estado foi muito bem sucedido, não é? Em incutir o medo nas pessoas, que tudo se foi dividido entre Estados. E olhem o que ele fala sobre alguns elementos contundentes. Ele diz assim, ó: a guerra entre os governantes se transformava numa guerra entre os povos, quando havia, com cada um dos povos saindo em defesa de seus governantes, na crença equivocada de que os governantes estavam defendendo os povos. O artifício do nacionalismo só foi bem sucedido na civilização ocidental nos séculos mais recentes. Não faz muito tempo que as massas de súditos consideravam as guerras batalhas irrelevantes entre grupos e nobres. As armas ideológicas que o Estado usou ao longo do século foram muitas e sutis. Uma arma excelente é a tradição. Quanto mais o governo de um Estado consegue se manter no poder, mais poderosa é essa arma. Então ele diz que quando o governo está muito tempo associado a um Estado, a ideologia desse governo começa a ser confundida com a ideologia do próprio Estado. Então você, quando pensa que o Estado vai proteger, você muitas vezes vai pensar, não, é o partido de direita ou o partido de esquerda que está me protegendo. E você já não vê mais o Estado, você agora vê o partido que se confunde com o Estado. Isso ele diz que é uma das maneiras, né? E que o Estado tem muitas armas e ferramentas para combater quem tenta combatê-lo de dentro, seja por críticas, seja por alternativas. O Estado está muito bem aparelhado para lidar com isso. Não é? Ele faz até cair governo, mas ele fica lá firme. Ele diz, também é importante que o Estado faça parecer que seu domínio é inevitável. Mesmo que o reinado seja rejeitado, ele se deparará com uma resignação pacífica. Ou seja, a pessoa paga impostos, vive com dificuldade, mas se você disser para ela, vamos remover o Estado, ela vai dizer que não, que mesmo ruim, ainda é preferível que tenha alguém que cuide das coisas, assim, das macro coisas, né? Depois ele coloca, também é importante que o Estado sugira a seus súditos uma aversão a qualquer teoria conspiratória da história. Ou seja, aquelas teorias não é que vão criticar, como aliás o próprio Murray está fazendo aqui. Né? O Murray Rothbard, ele está fazendo essa crítica, essa aqui, que de certa maneira não deixa de ser uma crítica conspiratória, entre aspas. E ele foi extremamente agredido com essa... Com essa concepção dele de uma outra maneira de vivermos sem o Estado, não é? Bem como ele falou, ao fazer uma teoria dessas, ele foi imediatamente muitíssimo atacado por ela, por fazê-la. Outro método, escreve Murray, conhecido de sujeitar o povo à vontade do Estado, é apelar para a culpa. Qualquer aumento no bem-estar privado pode ser considerado ambição desmedida, materialismo ou excesso de riqueza. Os lucros podem ser atacados como exploração, usura. Trocas mutuamente benéficas podem ser chamadas de egoísmo, de alguma forma sempre com a conclusão de que mais recursos deveriam ser canalizados do setor privado para o público. A culpa prepara o povo para fazer justamente isso. Visto que, apesar de indivíduos se darem ao luxo da ambição egoísta, a incapacidade dos governantes de se envolver em trocas supostamente significa que eles se dedicam a causas mais elevadas ou nobres, e o parasitismo predatório se torna aparentemente moral e esteticamente sublime em comparação ao trabalho produtivo e pacífico. Bem, aqui ele toca em áreas muito delicadas da nossa sociedade atual, não é? Então, há pouco estávamos falando, aqueles que têm mais ficam parecendo bandidos, né? Se não migram esses recursos para o Estado de alguma forma. E para Murray há um sistema de manipulação extremamente sofisticado e muitas vezes automático. Ele prossegue dizendo, na atual era mais secular, o direito divino do Estado foi substituído pela invocação de um novo Deus, a ciência. O domínio estatal agora é considerado ultracientífico por ser planejado por especialistas. Mas, apesar de a razão ser evocada com mais frequência do que nos séculos anteriores, esta não é a razão do indivíduo ou o exercício de seu livre-arbítrio. Trata-se de uma razão ainda determinista e coletivista, que ainda implica aglomeração holística e manipulação coercitiva de súditos passivos. A utilização cada vez maior do jargão científico permite aos intelectuais fazer uma apologia obscurantista ao Estado. Ou seja, de tal maneira o Estado agora se modernizou, não é? Se antes havia essa argumentação em torno dos direitos divinos do Estado para auxiliar, para ajudar, para organizar a vida do ser humano, agora não é mais preciso isso, não. Com a ciência, não é preciso mais uma origem divina. A ciência diz que o Estado precisa existir, sim, não é? Que nós, sozinhos, sem algo como Estado, não conseguiríamos viver e tocar nossas vidas. Não nos entenderíamos. A ameaça robesiana parece que chega aos nossos dias. Se fôssemos livres, para que nos entendêssemos conforme as nossas necessidades, buscas e nossas existências, provavelmente isso não funcionaria. A pergunta é, por que não? Hobbes disse que não funciona porque somos o lobo do homem. O lobo, o homem é o próprio lobo dele mesmo. Será que é assim? Será que em muitos lugares já o homem não é o cordeiro do homem? Já não é completamente diferente? E será que em alguns lugares não há dilemas tão imensos que o Estado precisa ser, de algumas maneiras, até mais atento a certas premissas? Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Muito bem, vamos prosseguir o nosso trabalho. Essas observações todas que vocês fizeram são realmente muito importantes, eu agradeço. Elas só aprofundam e tornam ainda mais importante este tema, não é? De fato, ele fala que foi o livre comércio, como colocou o colega, que levou à construção do Estado. E que depois, trocando os elementos, por isso que hoje rege, que é esse elemento, o novo Deus do Estado, é a ciência, o autor questiona e acha que neste momento nós já podemos fazer as coisas pela ciência, pelos automatismos, nos nossos dias, coisa que ele não conheceu bem, são os computadores, a informática, nós já temos maneiras de gerenciar tudo, com normas, com regras e sem precisar de um Estado que se torna velho, caro, coercitivo, ameaçador em muitos casos. Mas isso é um pensamento dele. Outras pessoas dizem não. Mesmo com a ciência, mesmo com tudo, é importante sim termos a figura de um Estado. Não é? Essa discussão e essa conversação provavelmente continuará durante um bom tempo, e enquanto isso, o próprio desenvolvimento desses fatores gerará mais de uma resposta. Nós teremos, por exemplo, num país como a Alemanha, nós teremos partes imensas dela que já não terão mais qualquer relação com o que se chama Estado. Sabe? Já vai se gerenciar de uma outra forma, por mecanismos cientificistas, automáticos e outras coisas, E não é improvável que subitamente nem se dêem conta que já vivem sem a interferência de um Estado. Não é? Vão pagar seus impostos lá de maneira automática, esse dinheiro vai embora, some, ninguém dá bola, nem sabe, o Estado cada vez fica mais distante. Em algumas vezes será assim, em outras vezes, claro, teremos aí todo tipo de composição, né? Senão, a complexidade é muito grande. Então ele diz, apesar de a razão é que ele quer dizer a racionalidade, né? Ser evocada com mais frequência do que nos séculos anteriores, este não é o motivo do indivíduo ou o exercício do seu livre-arbítrio. Trata-se de uma razão ainda determinista, coletivista, que ainda implica aglomeração holística e manipulação coercitiva dos súditos passivos. Ou seja, essa ciência que surge como aquela que agora está entronizada como Deus estatal, ele diz que essa razão já está contaminada por séculos de vícios. Então, ela já, naturalmente, ela já parte de um pressuposto de que é preciso o Estado. Não é? Então, vamos melhorar o Estado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas ela parte do princípio de que vamos manter o Estado, segundo o autor. A utilização cada vez maior, prossegue Murray, do jargão científico permite aos intelectuais fazer uma apologia obscurantista ao Estado. Como o apoio ideológico é essencial ao Estado, ele deve cada vez mais tentar impressionar o povo com sua legitimidade e diferenciar suas atividades das de meros bandoleiros. Olha, um exemplo disso que o Murray está colocando, e ele cita vários autores como Mencken, que escreveu muito sobre o assunto, é que quando, por exemplo, um país ameaça um outro país, não é? O Estado surge como uma garantia de defesa, como uma garantia de que tudo está bem, de que mecanismos imediatamente vão entrar para proteger o cidadão. Eu não vou ler essa parte do Mencken, é muito extensa. Vamos adiante. Então, o autor vai nos perguntar, vai tratar agora de como o Estado, como ele vai transcender seus próprios limites. Isso é possível? O Estado crescer para além de si mesmo? Vocês sabem, há todo tipo de Estado, não é? Aquele Estado imperialista, ao Estado mercantil, ao Estado fixo, engessado, ao Estado religioso, há todo tipo de Estado, não é? E ele está colocando aqui quando o Estado começa a transcender suas cercanias. Então, ele cita o autor Juvenal. Juvenal, Bertrand de Juvenal, ele diz, citando esse colega, esse pensador, originalmente, na Europa Ocidental, o conceito de soberania divina dizia que os reis deveriam governar de acordo com a lei divina. Os reis transformaram o conceito num carimbo de aprovação divina para todas as ações da realeza. O conceito de democracia parlamentar nasceu como uma fiscalização popular do governo monárquico absoluto, mas o parlamento acabou se tornando parte fundamental do Estado, com seus atos considerados totalmente soberano. A tal ponto que a confusão é que uma coisa se reportava à outra. Ele diz assim, com certeza, a tentativa mais ambiciosa de impor limites ao Estado foi a Declaração de Direitos de 1689 e outras partes mais restritivas da Constituição americana, na qual os limites expressos ao governo se tornaram leis fundamentais a serem interpretadas por um judiciário supostamente independente dos demais poderes. Vejam o dilema que ele está nos colocando aqui, não é? Quer dizer, bom, a Constituição americana queria garantir que nenhum governo pudesse manipular o povo de tal forma que revertesse o que eles tinham, o Estado. Então se criam leis, a Constituição. Mas quem é que vai garantir a Constituição? É esse judiciário independente. Bom, esse judiciário vem de onde? Do planeta? De um outro planeta? Vem da Lua? Não. Vem do próprio país, dos Estados Unidos. Quer dizer, é possível ter isso como garantia? Não é uma armadilha conceitual que estamos vendo aqui? Vamos ver nas palavras do autor. Ele diz assim: todos os americanos conhecem o processo pelo qual os limites constitucionais ao governo foram inexoravelmente ampliados no último século. Mas poucos foram tão hábeis quanto o professor Charles Black em ver que o Estado, neste processo, transformou a própria análise judícia, antes um instrumento limitador, em outro artifício para dar legitimidade ideológica às ações do governo. Porque se uma sentença judicial diz que algo é inconstitucional, e isso significa um controle firme do poder governamental, então está implícito ou explícito que um veredito de constitucional funciona como uma arma capaz de infundir no público a aceitação a um poder governamental cada vez maior. Eis aí a armadilha conceitual. Não é? Mas a pergunta é: o que poderia então ser um elemento externo a isso? Algum software? Algum sistema codificado não atrelado a esses poderes? A um código internacional como o Tribunal em Haia? Ou outra coisa assim? São questões que vão se colocar hoje e ainda por um bom tempo. Ele diz: o perigo é real que estas pessoas confrontarão o conceito de limite governamental com a realidade do flagrante abuso destes limites e chegarão à conclusão óbvia quanto à posição de seus governos em relação à legitimidade. Evita-se esse perigo com o Estado postulando a doutrina de que um órgão deve ser a última palavra quanto à constitucionalidade, e este órgão, em última análise, deve fazer parte do governo federal. Senhores, não é o que vimos recentemente, inclusive no nosso país? Não é? De vez em quando, não só no Brasil, de vez em quando vocês observam elementos dilemáticos como esse acontecendo em países vizinhos, com uma série de problemas quanto a isso, não é? O autor realmente ele acha que o Estado está cada vez mais pesado, mais emperrado, cheio de problemas e conflitos, e que causa e que tem sido muito caro para levarmos isso, sustentarmos esse Estado. Sabe, isso que surgiu para cuidar do cidadão agora se torna aquilo que muitas vezes mata a maior parte das pessoas. E muitas vezes é assim. E o autor não quer saber mais do Estado. Ele acha que já temos condições de ir além do Estado. Então ele diz: o professor James Smith notou que a Constituição foi criada com mecanismos de controle para limitar todo e qualquer poder governamental. E, apesar disso, criou a Suprema Corte com o monopólio do poder de decisão. Se o governo federal foi criado para fiscalizar invasões à liberdade individual por parte dos estados, quem fiscaliza o poder federal? Smith sustentava que na ideia de mecanismos de controle da Constituição estava implícita a ideia concomitante de que nenhum dos poderes poderia conceber a outro poder a decisão final. As pessoas pressupunham que o novo governo não poderia determinar os limites de sua própria autoridade, uma vez que se tornaria o governo e não a Constituição supremo. Se tomarmos como exemplo o nosso país, o nosso governo segue a Constituição? Se tomarmos como exemplo Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Colômbia, todos os demais vizinhos nossos, o governo segue a Constituição, o que está ali? Ou ele tenta, mas muitas vezes não consegue? E quando ele não consegue, o que acontece? quem verifica isso? O que é cobrado disso? O que ocorre? Não é? São os problemas. E isso é apenas um dos problemas que o autor Murray vê no Estado. Ele centra a argumentação dele muito em cima destes pontos, mas há outros. Há outros. Há pontos dentro da educação, há pontos dentro da liberdade do cidadão, há pontos quanto ao próprio cidadão como criatura existente. Ele prossegue algumas páginas depois dizendo: como o Estado necessariamente vive do confisco compulsório do capital privado, e como a expansão dele necessariamente envolve violações cada vez piores ao indivíduo e à iniciativa privada, devemos dizer que o Estado é profundo e inerentemente anticapitalista. De certa forma, nossa posição é o contrário do dito marxista, segundo o qual o Estado é o comitê executivo da classe dominante atual, supostamente capitalista. Ao contrário, diz Murray, o Estado, a organização dos meios políticos, constitui e é a fonte da classe dominante, ou melhor, a casta dominante, e está permanentemente em oposição ao capital realmente privado. Na opinião do autor, um país, uma nação, um Estado, que se diz capitalista, pela própria existência do Estado se torna anticapitalista. Na hora que o Estado defende e protege uma pequena elite, uma casta de 1, 2% que será muito rica, isso, ele diz, não é capitalismo. Isso é contra o capitalismo. O capitalismo é que todos tenham as coisas, que você possa fabricar, tocar, que o outro que faz melhor que você possa produzir por um preço menor e você tentará se associar a ele, aprender com ele, fazer melhor, etc. Isso ele diz é o capitalismo. E não o que temos visto e que se chama capitalismo. Ele diz que isso que se chama capitalismo não é. Não é. E é a crítica que ele faz. Ele diz que o Estado, no capítulo seguinte, toma muitas medidas para sobreviver. Vejam que o autor olha para o Estado, considera o Estado quase que como um ser vivo, alguém que vai lutar para viver, que vai querer viver, que vai brigar por isso, vai instituir normas por isso. Acham mesmo que é assim? Acham que uma leitura consistente, sistemática da historiografia humana nesse quesito é assim que vai aparecer? Provavelmente não é assim. Em mais de um contexto, o Estado, se fosse deixado à própria sorte, não expressaria vontade e poderia até abrir espaço para que outras coisas pudessem ocorrer. Num futuro próximo, em alguns lugares do mundo, à medida que o bem-estar social aumenta, como em a Escandinávia, em outros lugares, não é improvável que, num dado momento, as pessoas reunidas queiram que, por exemplo, o Estado deixe de existir num pedaço do país, num pedaço da Noruega, que o Estado, por exemplo, recue até se tornar mínimo, ínfimo, e num condado, na Escócia, na Irlanda, isso não é improvável. Experimentos desses provavelmente começarão a acontecer. Isso pode se esparramar, aumentar, diminuir, pode se associar a outras coisas. Em alguns lugares, com o uso da ciência, como ele colocou, e da tecnologia, talvez nós tenhamos estados que podem surgir eventualmente e desaparecer. A própria estrutura social daquele contexto, daquele lugar, pode colocar, olha, em caso de emergência, imediatamente surge um Estado com essas características, depois desaparece, pode. Já temos know-how para começar a considerar isso. Já temos fluência e já temos até a infraestrutura para uma tal condição em alguns lugares, em alguns contextos. Ele diz que, no entanto, e ele pensa diferente, ele fala que o Estado mais teme é uma ameaça ao seu poder e à sua existência. Assim que pensou o autor. Então ele prossegue dizendo, a morte de um Estado acontece de duas formas. Primeiro, por meio da conquista de outro Estado. E segundo, por meio da derrubada revolucionária por seus próprios súditos. Em resumo, por meio da guerra ou da revolução. Guerra e revolução, como as duas ameaças básicas, invariavelmente despertam nos governantes seus melhores esforços e propaganda ideológica entre o povo. Na guerra, o poder de Estado é levado ao limite e, sob slogans de defesa e emergência, ele pode impor a tirania sobre o povo, uma tirania que talvez encontrasse resistência em tempos de paz. A guerra, pois, traz muitos benefícios ao Estado. Mais adiante, o autor nos diz, podemos testar a hipótese de que o Estado está mais interessado em se proteger do que em proteger seus súditos, perguntando, dois pontos, que tipo de crimes o Estado persegue e pune com mais intensidade? São os crimes contra os cidadãos ou os crimes contra o Estado? Eita pergunta, hein? Depois ele tem um longo capítulo sobre como os Estados se relacionam entre eles. E por último, ele vai tratar da história como uma disputa entre o poder do Estado e o poder da sociedade. Como isso já foi visto em tudo que tratamos até aqui, não há por que repetir e ler todos esses elementos de novo. Portanto, eu vou apenas ler um trecho aqui para vocês. No século XX, a humanidade, escreveu Murray, enfrenta mais uma vez o virulento reino do Estado agora munido dos frutos do poder criativo do homem, confiscado e pervertido para cumprir os objetivos do Estado. Nos últimos séculos, o homem tentou estabelecer limites constitucionais ao Estado, só para descobrir que tais limites, assim como as demais tentativas, fracassaram. De todas as formas que os governos assumiram ao longo dos séculos, de todos os conceitos e instituições experimentados, nenhum conseguiu controlar o Estado. O problema do Estado, evidentemente, nunca esteve tão distante de uma solução. Talvez novas investigações sejam necessárias, se é que uma solução final e bem-sucedida para o problema do Estado haverá de surgir. Essa, assim terminou o trabalho do Murray Rothbard. Vamos então agora, eu vou ligar o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores sobre o que vimos hoje aqui.